Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. Não importa de dizer o tempo que despendi nos indícios da minha paixão, mas não foi grande. A paixão cresceu rápida e forte. Afinal, senti-me tão tomado dela que não pude mais guardá-la comigo, e resolvi declará-lhe uma noite, mas a tia, que usava cochilar desde as 9 horas, acordava às 4, daquela vez não pregou óleo, e ainda que o fizesse, é provável que eu não alcançasse falar. Tinha a voz presa e na rua senti uma vertigem e é igual à que me dê a primeira pechanchã da minha vida. O senhor correr, não vá cair, disse a tia quando eu passei à varanda despedindo-me. Deixe estar, não caio. Passei mal a noite, não pude dormir mais de 2 horas, pedaços, e antes das 5 estava em pé. É preciso acabar com isto. E de flato, não parecia achar em Maria Cora mais que benevolência e perdão, mas era isso mesmo que a tornava apetecível. Todos os amores da minha vida tinham sido fáceis, em nenhuma encontrei resistência, a nenhuma deixei com dor, alguma pena, é possível, e um pouco de recordação. Desta vez sentia-me tomado por ganchos de ferro. Maria Cora era toda a vida, parece que ao pé dela, as próprias cadeiras andavam e as figuras do Taviquanreto moviam os olhos. Põe nisso uma forte dose de meguiz e grés. Finalmente, a ternura da tia façazia daquela criatura um anjo. É banal a comparação, mas não tenho outra. Resolvi cortar o mal pela raiz, não tornando ao engenho velho, e assim fiz por alguns dias largos, 2 ou 3 semanas. Busquei distrair-me e esquecê-la, mas foi em vão. Comecei a sentir ausência como de um bem-querido, apesar do isso, resisti e não tornei logo. Mas, crescendo a ausência, cresceu o mal, e enfim resolve tornar lá uma noite. Ainda assim pode ser que não fosse, a não achar Maria Cora na mesma oficina da Rua da Quitanda, aonde eu forra acertar o relógio parado. É freguês também? Perguntou-me ao entrar.
Eu sou.
Avinhataram-me, meu. Mas, por não tem aparecido. É verdade, porque não voltou lá à casa, completou a tia. Uns negócios murmurei, mas hoje mesmo contava ir lá. Hoje não vá amanhã, disse a sobrinha. Hoje vamos passar a noite fora. Pareceu-me ler naquela palavra um convite a amá-la de vez, assim como a primeira trouxera um tom que presumi ser de saudade. Realmente, no dia seguinte, fui ao engenho velho. Maria Cora acolheu-me com a mesma boa vontade de antes. O poeta lá estava e contou-me em versos suspiros que a tia dera por mim. Entrei a frequentá-las novamente e resolvi declarar tudo. Já acima disse que ela provavelmente percebera ou adivinhara o que eu sentia, como todas as mulheres. Referi-me aos primeiros dias. Desta vez com certeza percebeu, nem por isso me repeliu. Ao contrário, parecia gostar de se ver querida, muito e bem. Pouco depois daquela noite escrevi-lhe uma carta e fui ao engenho velho. Achei um pouco retraída, a tia explicou-me que recebera notícias do Rio Grande que a afligiram. Não liguei isto ao casamento e busquei alegrá-la, apenas consegui vê-la cortês. Antes de sair perto da varanda, entreguei-lhe a carta e a dizer-lhe. Peço-lhe que leia, mas a voz não saiu. Vi um pouco atrapalhada e para evitar dizer o que melhor é escrito, cumprimentei-a e enfiei pelo jardim. Pode imaginar-se a noite que passei, e o dia seguinte foi naturalmente igual, à medida que a outra noite vinha. Pois ainda assim, não tornei à casa dela. Resolvi esperar 3 ou 4 dias. Não que ela me escrevesse logo, mas que pensasse nos termos da resposta. Que eles haviam de ser sinfático. Era certeza minha as maneiras dela, nos últimos tempos, eram mais que afáveis, pareciam-me convidativas. Não cheguei porém, 4 dias, mal pude esperar 3. Na noite do 3º fui ao engenho velho. Se disser que entrei tremulo da primeira comoção,
não minto.
Ao piano, no todo canto, era o poeta ouvir. Na poltrona, pensava em não sei quê, mas eu quase não a vi, tal a minha primeira alucinação. Entre, senhor Correia, disse esta, não cai em cima de mim. O perdão. Maria Cora não interrompeu a música. Ao ver-me chegar, disse. Desculpe se lhe não dou a mão. Estou aqui servindo de musa a este senhor. Minutos depois veio a mim e estendeu-me a mão com tangalardia, que li nela a resposta, e estive quase a dar-lhe um agradecimento. Passaram-se alguns minutos, 15 ou 20. Ao fim desse tempo, ela pretextou um livro, que estava em cima das músicas, e pediu-me para dizer se o conhecia. Fomos ali ambos, e ela abriu-lhe um. Entre as folhas estava um papel. Na outra noite, quando aqui esteve, deu-me esta carta. Não podia dizer-me o que tem dentro.
Bem,
Posso errar na adivinhação.
Mesmo.
Ah, bem, mas eu sou uma senhora casada, e nem por estar separada do marido do deixo de destrazada. O senhora ame, não é? Suponha pelo melhor, que pelo também o melhor, nem por isso deixo de estar casada. Dizendo isto, entregou-me a minha carta, não forra aberta. Se estivéssemos sós, é possível que eu lhe olesse, mas a presença de estranhos impediu-me este recurso. Demais era e a resposta de Maria Lia Cora era definitiva ou me pareceu tal. Peguei na carta, e antes de aguardar comigo. E não quer então ler. Nem para ver os termos, senão. Imagine que lhe proponho ir combater contra seu marido, matá-lo e voltar, disse-o a cada vez mais tom. Propõe isto, imagine. Não creio que ninguém ame com tal força, concluiu sorrindo. Olhe que estão reparando em nós. Dizendo isto, reparou-se de mim e foi ter com a tia e o poeta. Eu fiquei ainda alguns segundos com o livro na mão, como se deveras o reexaminasse, e afinal deixei-o. Vim sentar-me defronte dela. Os três conversavam de coisas do Rio Grande, de combates entre federalistas e legalistas, e da varia sorte deles. O que eu então senti em ti não se escreve, pelo menos não o escrevo eu que não sou romancista. Foi uma espécie de vertigem, um ravovrosa e lucida, um combate e uma gloria. Imaginei-me no campo, entre uns e outros, combatendo os federalistas, e afinal matando João da Fonseca, voltando e casando-me com a viúva. Maria Cora contribuía para esta visão sedutora, agora que me recusara a carta, parecia-me mais bela que nunca, e a isto acrescia que se não mostrava zangada nem ofendida, tratava-me com igual carinho que antes, creio até que maior. Disto podia sair uma impressão dupla e contraria. Uma de aquiescência tacita, outra de indiferença, mas eu só vi a primeira e o saí de lá completamente louco. O que então resolvi foi realmente de louco. As palavras de Maria Cora. Não creio que ninguém ame com tal força soavam-me aos ouvidos como um desafio. Pensei nelas toda a noite, e no dia seguinte fui engenho velho, logo que tive a ocasião de jurar-lhe a prova filo. Deixo tudo o que me interessa, a começar pela paz, com o único fim de lhe mostrar que a amo, eu quero só e santamente para mim. Vou combater a revolta. Maria Cora fez um gesto de deslumbramento. Daquela vez percebe que realmente gostava de mim, verdadeira paixão, e se fosse viúva, não casava com outro. Jurei novamente que ia para o sul. Ela, comovida, estendeu-me a mão. Estávamos em pleno romantismo. Quando eu nasci, os meus não acreditavam em outras provas de amor, e minha mãe contava-me os romances em versos de cavaleiros andantes que iam à Terra Santa libertar o sepulcro de Cristo por amor da fé e da sua dama. Estávamos em pleno romantismo.